Graças e paz, igreja. Que bom podermos estar aqui no dia que o Senhor separou para nos reunirmos como seu povo, estarmos diante também da sua palavra. Então, gostaria de convidar os irmãos a abrirem comigo no Salmo de número 95. Nós faremos a leitura de todo o Salmo. Salmo de número 95. Após a leitura, gostaria de convidar as crianças aqui à frente. Mas antes disso, faremos a leitura do Salmo 95. Todo o Salmo, peço que a igreja acompanhe a leitura comigo. Diz assim a palavra do Senhor: Vinde, cantemos ao Senhor, com júbilo, celebremos o rochedo da nossa salvação. Saiamos ao seu encontro com ações de graças, vitoriemo-lo com salmos, porque o Senhor é o Deus supremo e o grande Rei acima de todos os deuses. Nas suas mãos estão as profundezas da terra e as alturas dos montes lhe pertencem. Dele é o mar, pois ele o fez, obra de suas mãos os continentes. Vinde, adoremos e prostremo-nos, ajoelhemos diante do Senhor que nos criou. Ele é o nosso Deus e nós, povo do seu pasto e ovelhas de sua mão. Hoje, se ouvirdes a sua voz, não endureçais o coração, como em Meribá, como no dia de Massá no deserto, quando vossos pais me tentaram, pondo-me à prova, não obstante terem visto as minhas obras. Durante 40 anos estive desgostado com essa geração e disse: é povo de coração transviado, não conhece os meus caminhos. Por isso, jurei na minha ira, não entrarão no meu descanso. Amém. Queria convidar as crianças à frente. Vamos orar pela vida delas, que terão um momento lá atrás, no departamento infantil, também ouvindo e meditando na palavra do Senhor. Vamos fechar nossos olhos, vamos nos colocar em oração diante do Senhor. Senhor Deus maravilhoso, nós te damos graças porque o Senhor é bom, porque o Senhor nos separou para sermos o povo de tuas mãos. Então somente fala aos nossos corações através da tua palavra, Deus, inspirada, infalível e inerrante. Fala também ao coração desses pequeninos. Não permita, ó Pai, que nenhum deles venha se desviar dos teus caminhos, mas que cresçam dia após dia em estatura e graça diante do Senhor. Fala o coração da tua igreja a começar de mim, Deus. Transforma nosso coração, confronta, Deus, o nosso pecado. Nos ensina a entender que temos razões suficientes em nossa vida para adorarmos o teu santo nome e que nossa vida seja uma eterna adoração ao Senhor, reconhecendo quem o Senhor é em nossas vidas. O Senhor nos abençoe nesse momento, Pai, e fale conosco conforme a Tua vontade, aplicando a Tua palavra em cada coração aqui presente, Pai. É isso que eu te peço em nome de Cristo. Amém. O que te faz amar a pessoa que você é casado ou casada hoje? Quais os motivos que levaram vocês, já são pais, a escolherem o nome dos seus filhos? Quais as razões fazem com que escolhamos determinadas profissões em detrimento de outras, a escolha do carro quando a gente pode comprar roupas, móveis e etc. Certamente, em todos esses casos, muitas são as razões que nós podemos elencar, razões que baseiam as atitudes e as decisões que nós tomamos. Da mesma forma, existem muitas razões pelas quais nós devemos celebrar o nome do Senhor. Mas nesse salmo, o salmista, o Davi, ele destaca duas razões apresentadas neste salmo, para que celebremos com júbilo ao Senhor. Os salmos, eles foram compostos por diversos autores, Moisés, Davi, Salomão, com um dos propósitos de ter uma coletânea de cânticos, para que o povo de Israel pudesse adorar o Senhor com a palavra inspirada por ele mesmo. É comum que algumas pessoas enxerguem os salmos como uma coletânea aleatória de poemas individuais, onde a gente olha e talvez não faz tanto sentido o local que eles estão, por causa dos variados temas. Mas tamanha é a importância dos salmos, que no decorrer de toda a história, cerca de 2/3 dos salmos, das citações do Novo Testamento, na verdade, são trechos dos salmos, onde os autores inspirados pelo Senhor conseguem voltar aos salmos e nos mostrar, de fato, o seu real significado. Comentando sobre os salmos, Calvino disse que não há sequer uma emoção da qual alguém, porventura, tenha participado, que não está aqui como espelho, mostrando esse entendimento de que nos salmos nós podemos nos deparar com eles e ver todas as situações que nós podemos passar na vida. seja alegria, tristeza, júbilo, ou seja um clamor diante do Senhor. E neste salmo estamos diante da emoção que deve encher o nosso coração, que é celebrar o nome do Senhor. Diante disso, eu gostaria de meditar nesta noite no tema Razões para Celebrarmos ao Senhor. E a primeira razão que o salmista Davi coloca aqui para celebrarmos ao Senhor é porque Ele rege e sustenta o universo. E é o que podemos ver do versículo, do verso 1 ao verso 5. E ele começa no verso 1 dizendo: Vinde, cantemos ao Senhor com júbilo, celebremos o rochedo da nossa salvação. Davi começa aqui com um verbo que não é um pedido, não é um clamor, como se ele estivesse implorando a atenção ali do povo de Israel, mas é um imperativo, é uma ordem, não é uma sugestão. Ele está convocando o povo de Deus a celebrar na presença de Deus, considerando que nós somos relutantes em fazer isso, considerando que o povo ali já era relutante em celebrar o nome do Senhor quando somos convocados ao exercício de ações de graças. Não é algo novo, a falta de ânimo, ou às vezes o pecado, ou até nossas próprias cobiças, que nos afastam de celebrar o nome do Senhor, reconhecendo quem Ele é. Davi já está se deparando aqui com o povo, com o coração desta forma, por causa da queda que causou esse afastamento do homem do Senhor. Mas ele convoca não só com uma ordem, vinde, cantemos ao Senhor, mas com júbilo. E a ideia de júbilo aqui é como se fosse um grito. Sabe a torcida de time de futebol? Quando a gente está lá no estádio, eu vou puxar sardinha para o time que eu torço. Mas quando a gente está lá na Ilha do Retiro e escuta o Sport cantando Casar, Casar, que todo mundo fica animado, e não só a torcida do Sport, mas qualquer outra torcida, é algo que a gente fica animado, entusiasmado. A gente quer ver, quer que o time ganhe, e a gente fica ali com vontade. É essa vontade, é esse o grito que o salmista quer refletir aqui. E como nós não celebramos ao Senhor com júbilo? Não estou dizendo para você gritar feito um louco no culto, mas ter ânimo. Porque muitas vezes nós corremos o risco de estarmos celebrando o nome do Senhor da boca para fora. Não com júbilo, não como se a gente estivesse numa torcida, num estádio de futebol, numa torcida querendo ver o nosso time vencer. Aí a gente começa a cantar, deu um branco agora as músicas que a gente cantou hoje, mas seja o nosso louvor. E a gente não tem ânimo. Eu não estou dizendo que nós devemos julgar uns aos outros para dizer, ah, não, fulaninho ali está com ânimo, não, fulaninho está com o olho fechado, porque a adoração não se limita a isso. Você pode estar batendo palmas, animado, todo mundo vendo sua animação, mas o seu coração está distante. Cantar com júbilo ao Senhor é quando a gente entende aquilo que a gente está fazendo, aquilo que a gente está cantando, e a gente celebra com força, com vontade, porque é algo que nos anima. E é esse o convite que o salmista faz. Vinde, cantemos com júbilo ao Senhor, com vontade, com animação, com empolgação, sabendo aquilo que o Senhor tem feito em nossas vidas. E ele continua, terminando o verso 1, dizendo: celebremos o rochedo da nossa salvação. O caráter inabalável do reinado do Senhor. Reinado que garante e sustenta a nossa salvação. Por isso que o salmista traz essa imagem da rocha, que era algo que mostra firmeza, que mostra convicção. Celebrem o rochedo da salvação de vocês. Uma salvação que está firmada no Senhor e que ela é inabalável. O texto de 1 Coríntios, capítulo 10, do 1 ao 4, Paulo vai dizer àquela igreja: Ora, irmãos, não quero que ignoreis que nossos pais estiveram todos sob a nuvem e todos passaram pelo mar, tendo sido todos batizados, assim na nuvem como no mar, com respeito a Moisés. Todos eles comeram de um só manjar espiritual e beberam da mesma fonte espiritual, porque bebiam de uma pedra espiritual que os seguia, e a pedra era Cristo. Por isso que o salmista tem essa convicção de que o povo deve celebrar o rochedo da sua salvação, porque ele tinha expectativa no Messias. E Paulo, no Novo Testamento, no texto que nós vemos, ele é inspirado pelo Senhor e mostra que o rochedo da salvação, que o Messias enviado é o Cristo. O salmista Davi, sem saber quem era o Messias que viria, mas nessa expectativa de um Messias que viria e que já era ali naquele contexto, o rochedo da salvação, porque ele confiava na promessa. Mas ele continua no verso 2, saiamos ao seu encontro com ações de graças, vitoriemo-lo com salmos. Saiamos ao seu encontro, aproxime-se, não espere, vá ao encontro. Compareçam diante do santuário e ali o povo poderia cantar-lhes louvores e render adoração. Davi, ele convoca aqui o povo de Deus a não ficar inertes, esperando, mas saiam ao seu encontro. Tenham iniciativa de buscar e de celebrar o nome do Senhor. Vitoriemo-los com salmos. No hebraico, esse é o mesmo verbo usado para júbilo. E ele reforça aqui a ideia da vontade, do grito, do ânimo. É uma torcida emocionante que a igreja deve ser. Quando nós estamos não só entoando louvores ao Senhor, porque a adoração, o louvor no culto, não é só o momento onde o grupo de louvor está aqui cantando, mas tudo que a gente faz desde o início. É a leitura da palavra com ânimo, força e convicção, celebrando o rochedo da nossa salvação. É o orar ao Senhor com força, ânimo e convicção, porque é uma celebração ao rochedo da nossa salvação. É cantar louvores, é estar atento à pregação da palavra, não por causa do pregador, mas por causa da palavra que está sendo pregada e que deve encher os nossos corações. E ele continua agora dando os motivos. Ele primeiro convocou o povo, vinde, celebremos o rochedo na nossa salvação com júbilo, mas agora ele vai dar os motivos, mostrando que porque ele rege e sustenta o universo, é um dos motivos para celebrarmos com ânimo e com júbilo. E ele faz uma transição no verso 3, porque o Senhor é o Deus supremo e o grande rei acima de todos os deuses. Transição para mostrar essa primeira razão para celebrarmos o nome do Senhor. Ele rege e sustenta o universo. Ele é o Deus supremo, o Deus que está acima de toda a sua criação. O grande rei que está acima de todos os deuses. Mostra a superioridade dele sobre os deuses das nações. E a menção que Davi faz aqui de tais deuses não pressupõe que existem outros deuses, mas de denunciar as vãs ilusões do povo que fazem deuses segundo as suas cobiças, segundo as suas vontades. E desde aquela época já fabricavam falsos deuses. Deuses que agissem de acordo com aquilo que eles queriam celebrar. Porque o Senhor muitas vezes conduziu o povo por caminhos que não agradava o coração do povo de Deus. E eles se desviavam do Senhor, adoravam outros deuses. Texto de 1 Coríntios 8, 4, ele vai reforçar isso, de que só existe um Deus. E o texto vai dizer que no tocante à comida sacrificada a ídolos, sabemos que o ídolo de si mesmo nada é no mundo e que não há senão um Deus. O salmista não levanta a hipótese de haver outros deuses, mas ele mostra que o Senhor é supremo sobre toda a criação. E o Senhor é o único Deus, o Deus que está acima desses falsos deuses criados na imaginação do homem. E ele continua no verso 4 dizendo que nas suas mãos estão as profundezas da terra e as alturas dos montes lhe pertencem. Isso consiste em que toda a esfera do universo, nos seus mínimos detalhes, são governadas pela providência do Senhor e estão sujeitas ao seu poder. Verso 5 dele é um mapa, pois ele o fez, obra de suas mãos os continentes, mostrando como o Senhor modelou toda a criação. A criação não foi fruto de uma explosão, de uma evolução, mas de um Senhor que é o Criador do Universo, aquele que dele é o mar, aquele que fez o mar, aquele que tem o domínio dos continentes em suas mãos, mostrando como o Senhor conduziu a criação. E o salmista quer apresentar aqui a imagem da grandiosidade da criação, a qual nos deixa maravilhados quando estamos diante de paisagens belíssimas, quando estamos diante da grandiosidade do mar ou do tamanho dos montes. Isso nos submete ao Criador, mostrando como Ele é grande e como nós somos pequenos. Quando as razões de se alegrar em Deus parecerem ter sumido, alegre-se em saber, alegre-se nessa primeira verdade, em saber que o Senhor Ele rege e sustenta o universo em todos os seus acontecimentos. Não existe algo que foge do controle das mãos do Senhor. Coisas que muitas vezes nós não entendemos, mas que o Senhor, na sua infinita sabedoria, na sua eterna sabedoria, Ele conduz todos os detalhes que acontecem em nossas vidas, que acontecem no mundo. Coisas que muitas vezes tiram nossa alegria, mas que a maior alegria, que nem de perto se compara com o motivo que temos para celebrar o nome do Senhor, sabendo que Ele está no governo e no controle de todas as coisas, as grandes coisas que acontecem pelo mundo e as pequenas que acontecem na nossa vida particular, no nosso dia a dia. Essa é a primeira razão que nós temos para celebrar o nome do Senhor. Mas o salmista agora vai apresentar uma segunda e última razão pela qual nós devemos celebrar o nome do Senhor. Do verso 6 ao 11, nós devemos celebrar o nome do Senhor, porque Ele nos separou como seu povo. O verso 6 vai começar dizendo: "Vinde, adoremos e prostremos, ajoelhemos diante do Senhor que nos criou." Agora o salmista ele vai sair do aspecto geral da criação e ele se volta para o homem. A convocação é para se achegar ao Senhor com reverência. Não é de qualquer jeito. Lembre-se que o salmista está fazendo aqui o convite para celebrarmos ao nome do Senhor. E ele começa dizendo que nós devemos nos prostrar, nos ajoelharmos diante do Senhor, mostrando como nós devemos nos portar com reverência quando estamos diante do Senhor. E isso, infelizmente, nos nossos dias, são posturas que muitas vezes nós não entendemos. Porque uma notificação no WhatsApp ela acaba se tornando mais importante do que o momento de culto que nós temos com o Senhor. Porque a gente pensa que o controle das coisas estão em nossas mãos, então preciso responder aquela mensagem ou atender aquela ligação. Ou trocar uma ideia com meu amigo, minha amiga que está do lado, ou já com minha esposa resolver o problema da segunda-feira. Ou quando a gente não está nem aí porque está sendo pregado ou falado do Senhor. Como eu disse antes, não é a questão do pregador ou de quem está ministrando o louvor aqui na frente, mas diante de quem nós estamos. Porque se nós estivéssemos hoje em uma reunião com o presidente da República, alguém que, independente se você concorda ou não, se você votou ou não, é alguém que numa reunião qualquer pessoa vai ter que respeitar. Isso sendo o presidente de hoje, daqui a 20, 10, 30 anos. Você não vai se vestir de qualquer jeito para se colocar diante dele. Você não vai estar conversando com a pessoa do lado quando eu estiver conversando com você. É a reverência de entendermos que o Senhor fala conosco no culto. E que no culto nós estamos diante do Criador de nossas vidas. E que importa que nós nos dirijamos a Ele. E Ele fale conosco através da leitura da palavra e através da pregação da palavra. Mas Ele continua no verso 7, na primeira parte, dizendo: "Ele é o nosso Deus e nós, povo do seu pasto e ovelha de suas mãos." Ele declara que o nosso Deus é o Senhor e não os falsos deuses das nações pagãs. Ele é o nosso Deus. E duas bênçãos podemos destacar nesse trecho. Quando Davi, ele destaca que somos um povo do seu pasto e ovelhas de suas mãos. Uma delas é a eleição, onde o texto de 1 Pedro 2:10 vai reforçar isso. "Vós sim, que antes não eras povo, mas agora sois povo de Deus, que não tinhas alcançado misericórdia, mas agora alcançastes misericórdia." E a primeira bênção que Davi destaca aqui, que podemos destacar, é isso. Nós fomos eleitos pelo Senhor. O Senhor nos resgatou. Nós que não éramos nada, que não temos nada para oferecer diante do Senhor, fomos alcançados por sua misericórdia. Fomos tornados o seu povo. E a segunda bênção que podemos destacar aqui, quando Davi diz que nós somos povo do seu pasto e ovelha das suas mãos, é a perseverança ou a preservação dos santos, que podemos reforçar no texto de João 10, 27 a 28, que diz: "As minhas ovelhas ouvem a minha voz, eu as conheço, e elas me seguem. Eu lhes dou a vida eterna, jamais perecerão, e ninguém as arrebatará da minha mão." Mostrando que porque somos povo do Senhor, ovelha do seu pasto, nada pode tirar essa salvação que o Senhor deu para os seus filhos. Nada pode tirar a salvação daqueles que, como mencionamos, são de fato o seu povo, que fazem parte da sua igreja invisível. Nada pode nos arrebatar das mãos e do cuidado do Senhor. Mas na continuidade do verso 7, o salmista vai dizer também no verso 8: hoje, se ouvirdes a sua voz, não endureçais o coração como em Meribá, como no dia de Massá no deserto, quando vossos pais me tentaram, pondo-me à prova, não obstante terem visto as minhas obras. Porque a resposta que o Senhor espera do seu rebanho, do seu povo, é completamente diferente daquela que o povo deu inicialmente em Meribá e Massá, em que os pais daqueles que estavam recebendo esse salmo fizeram. E o Senhor convoca dizendo: olha, vocês são ovelha do meu pasto. Ajam diferente dos seus pais. Não endureçais o coração, não seja pesado, não dificultem ainda mais as coisas. E o salmista, ele cita um texto, faz uma referência ao texto de Êxodo, capítulo 17, do 1 ao 7, mostrando e trazendo essa história que o povo conhecia, dizendo: olha, vocês agora não vão se portar, não se portem dessa forma. Ouçam a minha voz, entendam que vocês são ovelhas do meu pasto e ajam diferente. E o texto de Êxodo, capítulo 17, do 1 ao 7, vai narrar essa história que o salmista quer trazer aqui à memória do povo. E o texto diz que, tendo partido toda a congregação dos filhos de Israel no deserto de Sim, fazendo suas paradas segundo o mandamento do Senhor, acamparam-se em Refidim, e não havia ali água para o povo beber. Contendeu, pois, o povo com Moisés e disse: dá-nos água para beber. Respondeu-lhes Moisés: por que contendeis comigo? Por que tentais ao Senhor? Tendo aí o povo sede de água, murmurou contra Moisés e disse: por que nos fizeste subir do Egito para nos matardes de sede, a nós e nossos filhos e aos nossos rebanhos? Então clamou Moisés ao Senhor: que farei a este povo? Só lhe resta apedrejar-me. Respondeu o Senhor a Moisés: passa diante do povo e toma contigo alguns dos anciãos de Israel. Leva contigo em mão um bordão com o que feristes o rio e vai. Eis que estarei ali diante de ti sobre a rocha em Horebe. Ferirás a rocha e dela sairá água, e o povo beberá. Moisés assim o fez na presença dos anciãos de Israel, e chamou o nome daquele lugar Massá e Meribá, por causa das contendas dos filhos de Israel, e porque tentaram ao Senhor, dizendo: está o Senhor no meio de nós ou não? Mesmo experimentando o poder de Deus, o povo então o desafiou. As experiências dos seus pais no Mar Vermelho e o miraculoso suprimento de alimento que receberam devia ter convencido cada geração de confiar e de obedecer ao Senhor. E Deus, com muitas razões, se queixa deles. E eles insistem, pedindo provas do seu amor, provas do seu poder, mesmo tendo evidências irrefutáveis do cuidado do Senhor para com suas vidas. E o povo tentou ao Senhor, duvidando do seu cuidado por diversas vezes, por estarem no deserto, por causa do maná, por causa da água, e assim vai, quando as coisas não aconteciam da forma que eles esperavam. Duvidaram do cuidado do Senhor, apesar de terem visto e terem vivenciado como o Senhor conduziu suas vidas pelo deserto, a vida dos seus pais, como o Senhor os libertou do Egito e como o Senhor cuidava atentamente das suas necessidades. Verso 10 continua dizendo que durante 40 anos, o Senhor falando, durante 40 anos estive desgostado com essa geração e disse: é povo de coração transviado, não conhece os meus caminhos. O Senhor diz que está desgostado. Tenho nojo da atitude desse povo. Nojo dessa atitude de um povo que viveu tantas bênçãos, mas não conhece de fato os retos caminhos do Senhor. E só tem ânimo para celebrar quando as coisas de fato acontecem como eles querem. Que não lembram que são ovelhas do meu pasto, e já, isso já é uma razão suficiente para celebrar o nome do Senhor, independente daquilo que aconteça. E o salmista conclui o verso 11, dizendo: por isso, jurei na minha ira, não entrarão no meu descanso. Alan Herman, um teólogo presbiteriano australiano, estudioso do Antigo Testamento, ele vai explicar esse verso dizendo que o juramento é feito em números, onde lemos que o povo jamais entraria na terra. Não obstante, fez-se reiteradamente a promessa do descanso na terra de Canaã, especialmente em Deuteronômio 3:20. E assim, o descanso pode facilmente servir de sinônimo para a terra de Canaã. O escritor de Hebreus realça que Josué foi incapaz de dar descanso ao povo. Somente mediante Jesus é que os crentes entram na posse do descanso e podem vislumbrar o último sabá de repouso no céu. E a explicação cita o texto de Hebreus 4, 8 a 9, que diz: ora, se Josué lhes houvesse dado descanso, não falaria posteriormente a respeito de outro dia. Portanto, resta um repouso para o povo de Deus. Assim como o Senhor descansou no sétimo dia, temos esse descanso dado a nós para o nosso bem. Mas um descanso que também vai além, saber que somos o seu povo. Por isso que o Senhor se ira ali com a atitude daquele povo: não entrarão no meu descanso. Aquele povo não vai entrar na terra. E mesmo quando Josué conduz outra geração ali à terra, eles ainda não encontram de fato descanso. Porque aquele descanso que eles encontrariam na terra de Canaã, promessa feita pelo Senhor, não se comparava, porque só apontava ao descanso que Cristo nos dá mediante a sua obra. Ao descanso que temos no domingo hoje, dia que o Senhor separa para que nós possamos descansar a nossa rotina e adorá-lo na sua igreja, reunido com o seu povo. Quando as razões de se alegrar em Deus parecerem ter sumido, alegre-se em saber que o Senhor separou você para fazer parte do seu rebanho, para fazer parte do seu povo. Os detalhes de nossas vidas que muitas vezes nos afetam, eles nem de perto se comparam na grande bênção que é termos a certeza da salvação no Senhor, de termos a convicção de que Ele nos separou apesar de nós, apesar da nossa vida suja, imunda, de não ter nada para oferecer diante do Senhor. Ele chama cada um de nós pelo nome para sermos parte do seu povo. Ele envia o seu Filho para que através do seu Filho nós possamos ser povo do Senhor. Alguém que pode cumprir a lei, o Senhor Jesus que cumpriu a lei em nosso lugar. E aí então nós somos feitos povo de Deus por causa dos méritos e da obra de Cristo. Diante desse salmo, eu gostaria de trazer alguns desafios ao meu e ao seu coração. Quando eu digo alguns desafios é porque dá para a gente fazer um bocado aqui. Nós separei só 6. E o primeiro desafio é que nós celebremos o nome do Senhor com júbilo. Quando nós estamos aqui reunidos na igreja, não é para bater palmas para o grupo de louvor, para os pastores que estão pregando a palavra, ou os seminaristas, ou alguém que esteja conduzindo o culto. É para celebrar o nome do Senhor com júbilo. Não sei se você gosta de futebol, essa analogia serve muito para quem gosta de futebol, está no estádio, mas todo mundo já teve pelo menos a experiência de ver na televisão um jogo, uma final de campeonato, que a gente tem o mesmo ânimo daquelas torcidas que estão gritando, se empolgando por 22 homens correndo atrás de uma bola. Quanto mais motivos a gente tem para celebrar o nome do Senhor com animação, com júbilo, com vontade, sabendo qual é o Senhor e quem é o Senhor que nós estamos adorando, sabendo que a gente não está diante de qualquer pessoa, mas diante do nosso Criador. Porque muitas vezes a gente tem mais reverência, mais júbilo, mais vontade em mostrar serviço ao nosso patrão, aos nossos liderados nas empresas, aos nossos professores, ao nosso marido, a esposa. Mas quando nós vamos celebrar o nome do Senhor, parece que a gente não entende aquilo que a gente está fazendo. Então, celebremos o nome do Senhor com júbilo, com vontade, com animação, sabendo o que Ele fez por nós e sabendo que não devemos nos chegar apáticos à sua presença, mas com vontade, com animação, sabendo que a gente está indo adorar o nome daquele que enviou seu Filho para pagar o preço
pelos nossos pecados.
O segundo desafio é, lembre-se que você não é o rei do universo. O rei do universo é o Senhor. Aquele que sustenta e rege todas as coisas é o Senhor. E o salmista apresenta isso. Ele convoca a celebrar o Senhor, que tem nas suas mãos os continentes, que tem nas suas mãos todos os acontecimentos da terra. E lembrar de que nós não somos o rei do universo vai nos ajudar a celebrar o nome do Senhor com júbilo. Quando a gente se achega para a igreja e tenta esquecer os problemas, que a gente sabe que a gente não pode resolver tudo, que a gente sabe que o Senhor que nós estamos para adorar é mais importante do que os problemas que a gente tem para resolver na segunda-feira, do que os problemas que a gente deixou para resolver em casa, do que os problemas que a gente tem para resolver na igreja. Então precisamos lembrar disso. Lembrando disso, que nós não somos nada. Lembrando que não podemos, andando ansioso pelas coisas, nós também não temos o poder de resolvê-las. Isso vai ajudar a gente a celebrar com júbilo, a se achegar à igreja, esquecer os problemas e celebrar o nome do Senhor, sabendo que Ele é o Rei do Universo e não nós. Sabendo que se a gente está aqui hoje ou depois ou não, o Senhor continua regendo o universo. Ele vai continuar cuidando da sua família, cuidando do seu trabalho, cuidando da igreja, apesar de você, apesar da sua preocupação, porque nós não somos o Rei do Universo. Um terceiro desafio é que sejamos reverentes na adoração. Se você precisa desligar o celular para se concentrar, desligue. Não estou criando uma regra de que para você cruzar a porta e cultuar o nome do Senhor, você precisa desligar o celular e colocar no modo avião. Cada um vai ter as suas estratégias, saber aquilo que atrapalha ou não. Mas a gente precisa ter a reverência que o salmista coloca aqui. Naquele contexto, se prostem, se ajoelhem. Para nós hoje, é desligar talvez a internet do celular para as notificações não tirarem nossa atenção. É deixar o jogo de futebol, a Fórmula 1 ou qualquer outra coisa que esteja acontecendo no horário do culto. E focar naquilo que o Senhor tem a falar ao seu coração. É ter a reverência de que, por mais importante que seja a conversa que alguém quer ter com você no momento do culto, não é mais importante daquilo que o Senhor tem a falar ao coração da sua igreja. Os problemas a gente pode deixar para depois. O almoço que tem para fazer depois do culto, pode deixar para resolver depois. O que é que você vai fazer na segunda-feira? Arrumar a mala para sair cedo, levar a criança à escola? Você pode resolver depois. Quando estivermos diante da presença do Senhor, sejamos reverentes. Como eu disse, não por causa das pessoas que estão conduzindo o culto, mas por causa do Senhor, a qual nós estamos celebrando no culto. Um quarto desafio é que nos alegremos no fato de Deus ser o nosso pastor. Essa deve ser a maior alegria dos nossos corações, saber que o Senhor, Ele cuida de nós como um pastor cuida das ovelhas. Saber que apesar das situações que a gente venha passar na vida, nós temos motivos suficientes para celebrarmos o nome do Senhor. Nós temos motivos suficientes para confiar nessa promessa de que nenhum de nós, sendo verdadeiros filhos de Deus, podem ser arrebatados de sua mão. Um quinto desafio é que aprendamos com os erros do passado. Como o salmista diz, não endureçam o coração como vossos pais. A gente pode olhar o passado da nossa família e aprender com os erros dos nossos pais. Nós não precisamos cometer os mesmos erros. Nós podemos olhar para o passado da nossa igreja e buscarmos viver diferente, não cometendo os mesmos erros. Trazer à memória a história, isso é importante sim, para nos alegrarmos com a história da nossa família, com a história da nossa igreja, mas saber que os erros, eles precisam ser corrigidos. Por isso que o salmista traz essa história aqui do povo, dizendo, olha, está vendo aquela situação ali no passado? Não façam como eles. Não endureçam o coração. Não usem isso como justificativa. Ah, não, todo mundo fez, então está justificado. Eu aprendi com meus pais. Façam diferente. Aprendam com os erros do passado dos outros e com o seu passado também. E o sexto e último desafio é que nós descansemos o descanso que o Senhor nos dá. Eu não quero ser. Fugiu a palavra. Mas eu não quero ser. Criar regrinhas de como nós devemos se portar ou não no domingo. Porque o Senhor, ele não estabeleceu regrinhas. Para que a gente não seja como os fariseus, que era lei pela lei, sem saber o que de fato importa. Mas o que nós temos revelado na palavra do Senhor é que o dia do Senhor é um dia que nós precisamos separar. É um dia que o Senhor diz que é para o nosso próprio bem também, para o nosso descanso. Para a gente esquecer um pouquinho o trabalho, quando a gente tem a oportunidade, a possibilidade de não ter um trabalho que vai consumir o nosso domingo. Porque existem pessoas, policiais, enfermeiros, médicos, que estão na escala e eles precisam ali atender. Mas às vezes a gente usa o dia do Senhor, o dia que o Senhor separou, para trabalhar, porque a gente quer. Porque a gente precisa dar conta do que tem durante a semana, então, eita, tem um domingo aqui. E às vezes você pode estar sendo conduzido para ter doenças e problemas na sua cabeça. Porque a gente não para entender aquilo que o Senhor falou. É um dia também para o nosso descanso. Mas é também um dia para a sua adoração. Também não vou entrar em detalhes se você deve ou não estar numa praia, se você deve ou não sair com seus amigos ou ir para um aniversário. Também não vou entrar nesses detalhes, porque cada um precisa ter a sua consciência diante do Senhor daquilo que se faz. Mas o domingo é um dia de adoração ao Senhor. Não estou dizendo que você precisa, quando estiver viajando, sair do lugar onde você estiver para vir para a igreja da encruzilhada cultuar. Mas você precisa estar reunido com o povo de Deus, cultuando ao Senhor, como corpo. Seja com sua família, seja com seus amigos. Mas o domingo é um dia que o Senhor separou para a sua adoração. É um dia que o Senhor separou também para o nosso descanso. Então que a gente aproveite esse dia, não sendo como os fariseus, criando regrinhas. Porque essas regrinhas podem se aplicar a uma pessoa e outro não. Mas é a nossa consciência individual diante do Senhor. Dizendo, eita, essa postura que eu tenho comigo mesmo ou com minha família, eu estou adorando ao Senhor, eu estou descansando, e cada um vai avaliar. Porque no fundo a gente sabe aquilo que a gente tem feito diante do Senhor. Não precisa ninguém apontar. Porque no fundo a gente conhece o nosso coração. E sabe quando o descanso do Senhor, ou quando a adoração com o seu povo, estabelecida pelo Senhor, ela não enche o nosso coração ao ponto de que outras coisas são muito mais importantes. Celebre ao Senhor por saber que Ele rege e sustenta o universo. Celebre ao Senhor por saber que Ele te resgatou como filho para fazer parte do seu povo. Celebre ao Senhor procurando na sua palavra as outras milhares de razões que nós temos para celebrar o seu santo nome. Celebre ao Senhor sabendo que Ele rege e sustenta o universo. Celebre ao Senhor sabendo que nós somos o seu povo. E que o Senhor aplique, pois, a sua palavra aos nossos corações.